paraxá dessa semana, paraxá Kudei, eu vou aproveitar, antes de mais nada, esclarecer um conceito que foi comentado agora há pouco, se a paraxá é separada ou não é separada. Nós encontramos na Torá uma quantidade de parxiot que nós sempre encaixamos nas quantidades de semanas que temos no ano de Simchat Torah, Simchat Torah. Em Simchat Torah começamos a ler a Torá e encerramos em Simchat Torah a leitura da Torá. E começamos novamente um novo ciclo. Muitas vezes no ano não tem uma quantidade de semanas, porque independentemente de ser ano bissexto ou não, pode ser, eu vou ter, por exemplo, vou perder um Shabbat, pelo menos de Pesach, vou ter um Shabbat, pelo menos, de Sukkot, onde não vou ler a paraxá da semana. O mesmo se aplica se for Rosh Hashanah, ou Yom Kippur, ou Shavuot. Rosh Chodesh eu leio a paraxá e depois num segundo livro leio o trecho do Rosh Chodesh. Ele não me, entre aspas, não me, não substitui a paraxá. O Yom Tov, pela santidade dele, o Chol HaMoed, ele me substitui a paraxá e lê um trecho alusivo à festividade. Consequentemente, no ano fica me faltando semanas. É muito difícil, acontece, mas é muito difícil um ano no qual vou ler cada paraxá por separado. Mas na verdade cada paraxá é separado. O que acontece? A maioria dos anos não são ano bissexto, onde já tem semanas a menos. O calendário tem, no máximo, 355 dias. Quando é bissexto, pode chegar a 385, que é o caso deste ano. Mas mesmo assim, eu não tenho todas as semanas separadas, porque vou ter Shabbat de Pesach, vou ter eventualmente Shavuot, e assim por diante, perco semanas. Então, o que acontece? Os nossos sábios se viram na necessidade, quando instituíram o calendário, de forma tal que eu vou começar e terminar a leitura em Simchat Torah, de analisar que determinados anos não vai me cair toda semana separada. Então, como eu vou fazer? Vou ter algumas porções, algumas parxiot que vou ter que juntar. Um exemplo é vai aquele Pekudei. Hukat Balak, Matot Masarei, são algumas das parxiot que a gente junta. No caso, este ano lemos separados. Mas não é que a regra lemos juntas e este ano separamos. Espera aí, não é verdade. Cada uma é separada. Se você pegar qualquer livro, tem Parashat Vayakel e Parashat Pekudei. Quando juntam, eu devo juntar e virar Vayakel Pekudei, ao ponto que quando junto, diz Alahá, que não posso interromper no meio das duas parxiot. Tem sinagogas ou costumes que vão acrescentar pessoas que são chamadas na Torá. Então, posso dividir diferente, mas nunca no final de uma e no início da outra, para não pensar e não dar lugar, senão deixar claro que estou unindo e não este ano que estamos separando. Ok? Essa é uma questão importante. Eu vou voltar um instante, complementar a ideia, inclusive que chegou Marcos, mas complementar para te explicar melhor. Quantos dias temos no ano? Dizemos, depende do ano bissexto ou não, que não é bissexto. Um ano que não é bissexto, quantos dias temos no ano? 355 o máximo, pode ser 353, 354, 355. Vamos imaginar a média, 354 anos, que é um ano normal. 354 dias, perdão. Se vamos dividir por 7 dias na semana, eu tenho 50 semanas. Se eu pegar um ano bissexto como este, 385 dias no máximo, e eu vou dividir por 7 dias, quantas semanas me dá? 385, dividido 7,
55
semanas, 54, depende de que dia da semana começou, etc. Ok? Então consegui ter, vamos dizer, na melhor das hipóteses, 55 sábados. Vamos dizer que primeiro de que Rosh Hashanah foi quinta-feira. Então vou ter exatamente 55 sábados.
Significa 5
55 sábados. Ok. A pergunta é quantos sábados vou ter no ano? Vamos lá fazer uma conta simples. No livro de Bereshit, eu tenho 12 parshiot. Certo? No livro de Shemot, 11. No livro de Vaikra, também. Não, 10. Vaikra são 10. São 12, 11, 10, 33. Depois em Bamidbar tenho 10 também. 43. E em Devarim, 11. São 54 parshiot.
Daria em cima.
Só que eu vou perder uma semana para Pesach. Vou perder uma semana para Sukkot. Aí posso ter mais alguma no meio. Rosh Hashanah, ou Yom Kippur, ou Shavuot. O Pesach pode cair, como são 8 dias, duas vezes Shabbat, o primeiro e o último dia Shabbat. O Sukkot, a mesma coisa. Certo? Se nós vamos analisar, eu posso perder umas semanas. Então, eu vou ser forçado a quê? A juntar porções para poder distribuir.
Agora entendi.
Ok?
Perfeito.
Desta maneira, eu tenho semanas que eu juntei porções. Uni. E não necessariamente que estou separando. Que é só que eu queria corrigir. Vamos continuar com o nosso Shiur agora. Esta semana também tem várias características de Shabbat. Eu sei que para muitos é um Shabbat especial, porque é um Shabbat onde encerramos a leitura do segundo livro da Torá, o livro de Shemot, o livro de Êxodo, onde na prática nós vamos ver na Parashá como que encerra de uma forma particular, que é chamado de Shabbat Hazak. Porque sempre que se termina a leitura de um dos livros da Torá, a gente se abençoa mutuamente. Hazak, Hazak, Benit Hazak. Força, força que nos fortaleçamos. E a gente, por quê? Porque comemoramos que terminamos um ciclo e que possamos começar outro já. Não somente que terminamos, sino que nos fortaleçamos mais ainda, que possamos seguir adiante. A gente nunca encerra um ciclo, não para. Então, temos um Shabbat especial essa semana por isto. Mais uma questão, esse Shabbat é Shabbat Mevarchim, Shabbat que traz Berachá. Sempre no último Shabbat do mês, abençoamos o início do mês que se inicia. Então, neste Shabbat vamos abençoar que se inicia durante a semana seguinte, o mês de Adar 2. Então, simplesmente nós vamos no Shabbat abençoar o novo mês. Então já no Shabbat que temos inclusive uma oração especial que chama Birkat HaChodesh, abençoamos o novo mês, onde pedimos a Deus que nesse novo mês nós tenhamos Berachá, sucesso, etc. Parnassá, mas principalmente Irat Shamaim, que pode temor a Deus, não possamos dedicar a estudo da Torá, etc. E então esse Shabbat, como abençoa o mês de Adar? E o mês de Adar é o último mês do calendário judaico. Tradicionalmente nesse mês se fazia a doação do meio shekel para as oferendas comuns que tinha no templo de Jerusalém, primeiro no tabernáculo, depois no templo, onde se lê então o segundo livro da Torá. Nós vamos tirar do Aron HaKodesh, da Arca, dois livros da Torá. Num deles vamos ler a Parashá da semana, encerrando a leitura do livro de Shemot, e no segundo vamos ler esse trecho de Shekalim. Daí que esse Shabbat chama Shabbat Shekalim. Por quê? Porque lemos esta mitzvah, que vem lembrar a mitzvah do meio shekel. A gente está começando a anunciar o pessoal, último mês do ano, temos que lembrar. E hoje em dia, a mitzvah do meio shekel, nós, como é uma lembrança, inclusive, nós costumamos fazer na véspera de Purim. Como este ano Purim vai cair em Motzai Shabbat, não se antecipa, geralmente se costuma fazer no dia de Tanit Esther, de jejum de Esther. Então este ano, como jejum de Esther é antecipado para quinta-feira, dia 13, acho que cai, Então, por esta razão, que na quinta-feira, dia 13, além do jejum, temos a cumprimento da mitzvah do meio shekel. Nós já vamos explicar isso oportunamente mais para frente, de forma tal que cada um saiba como fazer a mitzvah com meio shekel de prata, como explica a Torá, o meio shekel de meio shekel, e como faz cada um, pelos familiares, por si só, etc., para onde se destina. Tem vários detalhes. Só quero lembrar o que interessa neste momento, que é atual, por assim dizer, é que este Shabbat vamos ler no segundo livro da Torá, vamos tirar do Arona Kodesh dois sufarim, e no segundo livro vamos ler o trecho de meio shekel. Então este Shabbat temos Shabbat Shekalim, Shabbat Mevarchim, Shabbat Chazak. Então é um Shabbat que tem bastante força, um Shabbat com muita, muita energia. Sempre Shabbat um dia com energia, mas esse Shabbat, além de toda energia, tem um encerramento de um livro da Torá que chama energia positiva, como a gente diz, encerrar com chave de ouro. E além disto, é o Shabbat Mevarchim, um Shabbat que traz bênção, que traz brachá especial. Na nossa Parashá, nós sempre costumamos estudar sobre a Parashá, então não podemos ser diferentes. Na nossa Parashá, nós estudamos Parashat Pikudei. E a Torá nos traz um reconto de tudo o que aconteceu, das oferendas que foram trazidas, e de Moshe, que de fato ele ergueu o tabernáculo, e o que colocou dentro, como fez as roupas dos Kohanim. Na prática temos tudo isto, e a Torá nos traz a primeira, podemos dizer, não quero fazer propaganda, mas a primeira empresa de auditoria, onde Moshe presta contas. Eilep Kudeia Mishkan, esta são as contas do tabernáculo, Moshe está dizendo. Moshe está fazendo uma prestação de contas. Semana passada nós limos na Torá um episódio ímpar, único na história do povo de Israel e talvez da humanidade. Conclamaram uma coleta, todo mundo participou, ninguém se fez o mandeuma de Miguel. E não somente todo mundo participou, teve que dizer, chega. Só que Moshe nos dá uma lição célebre. Ele dá uma prestação de contas de quanto que se arrecadou. Transparente.
Mas dá a Shem ou ao povo?
Ao povo. Na Torá. Ele diz... E vai contar, faz uma auditoria literalmente de tudo o que se fez, e o que foi feito, e como foi feito direitinho, da prestação de contas. E Moshe primeiro nos dá uma questão aqui, nós já temos várias lições, podemos dizer aqui. Primeiro, como deve se comportar um tesoureiro. Moshe não deixava de ser um tesoureiro. E que esse tesoureiro, mesmo sendo Moshe, podemos dizer que se encontra acima de qualquer suspeita, Moshe, que era o homem que o povo tanto reconhecia, que quando ele demorou para descer do Monte Sinai, o povo entrou em desespero. Certo? E nós sabemos que a Torá mesma diz, limos algumas semanas atrás, certo? Quando foi a travessia do mar, Vayaminu Vashem Moshe Avdo, acreditaram em Deus e Moshe seu servo. Não somente Moshe. Moshe seu servo. Ou seja, Moshe, além de tudo, levava o adjetivo de letras maiúsculas de reconhecimento público de ser um servo de Deus. Então podemos concluir que Moshe está acima de qualquer suspeita. Mesmo Moshe acima de qualquer suspeita, ele presta contas. Não é de boca para fora. Isto é transparência, isto é correto, isto é um exemplo que Moshe nos dá. Você está trabalhando com dinheiro público, dinheiro que não te pertence, você tem que prestar contas. Olha, eu arrecadei tanto em cheque, arrecadei tanto em dinheiro, arrecadei tanto em ouro, arrecadei tanto... E prestou contas de tudo que ele arrecadou.
Vale até hoje,
como não? E ele pode dar conta de tudo que se arrecadou. Mas surge uma pergunta, ele não diz, a conta dele, a prestação de conta, dizem nossos sábios, Moisés não diz onde investiu cada coisa. Ele diz, por exemplo, se arrecadou tanto ouro e se fez tantas peças de ouro. Mas onde foi o ouro de cada um? Onde foi a prata de cada um? Se Moisés queria ser transparente, desculpa a expressão, mas é transparente teu filho. Deu para entender a pergunta? Dizem os sábios, Moisés é um tesoureiro inteligente. Quando ele presta contas, isso vamos ver depois um detalhe mais. Moisés não quer fazer distinção entre ninguém, com ninguém, de ninguém. Quando Moisés utiliza, ele não diz, olha, lembra teu cheque? Teu cheque você para pagar a conta de gás. O teu dinheiro você usa para pagar a conta de telefone. Foi tudo para uma cupa, para um fundo, para uma vaquinha. E esse dinheiro dessa vaquinha pagou tudo. Não é? Porque senão cada um vai querer utilizar para as coisas. Isso é uma coisa que acontece hoje em dia. Quando todo mundo vai doar, um exemplo prático, nós vamos construir uma sinagoga, Bezerrat Hashem, em breve, e vamos fazer uma vaquinha, uma campanha. Eu eventualmente vou te dar, se você me dá X dinheiro, vou te dar o nome de memória de teu pai, de tua avó, sei lá o quê, para homenagear. Ok? Então o rabino coloca uma placa. Mas o dinheiro dele não foi para isso, o dinheiro dele foi para um fundo, porque na prática está toda a despesa junto ali. Ah, construir uma biblioteca não custa isso. Não, biblioteca estou te pedindo para você te dar uma homenagem, por exemplo, na biblioteca, ou no micro, ou onde for. Por que isto? Porque tem partes que ninguém colocou a placa. Todo mundo quer subir no elevador, mas muito pouca gente está disposta a pôr uma placa no elevador. Ou vamos ser um pouquinho mais grosseiros. Todo mundo gosta e precisa usar o banheiro, mas ninguém quer dar placa, ninguém quer dar dinheiro para construir banheiro. Todo mundo quer Aron HaKodesh, a Torá, a Mikve. Mas ninguém dá dinheiro para comprar pratos. Mas todo mundo quer comer junto e não na mão. Na prática, por esta razão que Moshe nos ensina, não adianta crescer mais do que dá para fazer. Você tem que prestar contas. Se arrecadou tanto e foi usado. No que foi usado cada detalhe, Moshe não precisa entrar no mérito da questão. Porque ninguém precisa eventualmente sentir mais ou menos.
Mas aqui tem mais uma questão, Aurelio.
Sim.
Eu acredito, penso dessa forma. Eu também sou tesoureiro, nesse caso. Eu não acho que as contas que eu tenho, elas devam ser abertas publicamente para saber quem deu isto, quem deu aquilo, quem deu mais, quem deu menos.
Mas eu não vou entrar no mérito da questão. Mas todo mundo que tem a ver com a causa tem direito de ver as contas. Transparência. Se alguém se sente mal porque dá pouco, ou alguém não quer aparecer que dá muito, pode dar de forma incógnita, anônima. Se não quer aparecer. E se alguém tem vergonha de dar pouco, que dê um jeito daquele que dá mais, e se pode contornar. Mas a arrecadação tem que ser transparente. E todo mundo que tem direito, tem direito. Um exemplo prático, nós na sinagoga temos uma conta. Tem um balancete, por exemplo, agora, um exemplo prático, conta obras. Certo? Tudo que tem, um projeto tal, tem um estudo tal na prefeitura, tudo isso tem que se pagar, certo? Tem uma conta e tem as despesas. Tem um balancete, que é auditado e tudo mais. Isso está disponível para todo sócio da sinagoga.
Existe uma comissão?
Não entendeu. A comissão é que audita. A comissão é que aprova a despesa. Mas a prestação de conta é para todos os sócios. Você sendo sócio, lógico que quiser. Eu não faço copia e mando. Mas alguém que quer vir, tem o direito de ver. Isso é transparência. Na minha opinião. Eu entendo o que você diz. Alguém não quer se manifestar, alguém não quer aparecer, que dê de forma anônima, e ele algum dia vai saber que o nome é anônimo, pode ser que seja ele, pode ser que dois deram anônimo e alguém levou dinheiro. É, ocorre, é confiança. Mas uma questão é simples. O dinheiro tem que estar e tem que ter prestação de contas a todos os que cabem de direito pode impedir essa prestação de contas. Isso, por que não?
Quem dá pouco pode dar anônimo.
Também quem dá pouco pode dar anônimo. Não tem nada a ver, concordo. Sem problema nenhum.
Então, na época lá não dava para fazer fax, e-mail para mandar público,
né? Não, não. A gente.
Você
não
entendeu? Prestação de contas.
Ok? Não é, não sei, Moshe Rabbeinu não dá um detalhe do que se arrecadou. Ele não diz quem deu.
Dá um detalhe.
Ele não entra no mérito da questão, porque talvez isso seria aqui um conhecimento público. Aqui todo mundo está lendo. Mesmo qualquer goi que vai pegar uma Torá e sabe ler hebraico, ou pega uma Torá traduzida, vai ler o que se arrecadou. Moshe também não diz quem deu, quanto deu. Porque isso talvez realmente não seja de interesse público, mas sim de direito. Ok? Voltando ao assunto. Uma outra questão, junto com Moshe, tinha um cidadão que era aqui, Bezalel e Oliav. Bezalel, que era da tribo de Judá, e Oliav, que era da tribo de Dan. Nós já explicamos aqui que estavam da tribo mais, como chama, aristocrática, como a tribo mais simples, que era Dan, que era a última tribo, uma tribo que foi dividida em dois quando foi assentamento da terra de Israel. Uma parte da tribo Dan estava sentada na Galileia, outra parte da tribo de Dan estava do lado dos filisteus, certo? Que eles Lechofaniot Ishkon, que ele tinha que muitos tinham que habitar dentro dos barcos no mar, que era na costa lá perto dos filisteus de Gaza. Para quem conhece mais ou menos Israel, que temos aí no norte, que é Gush Dan. Que é Gush Dan? A parte de Tel Aviv, Yafo, certo? Dessa parte de Ramat Gan, chama Gush Dan. Lá é a tribo de Dan. E justamente lá tinha tanto aperto que todo mundo apertava, que eles não cabiam. Então o que faziam? Moravam nos barcos. Como tinha o mar, então nos barcos eles moravam lá. Voltando ao nosso assunto, então tinha essas duas tribos. Esses dois representantes trabalhavam juntos, demonstrando que não tinha divisão. Não existe uma elite ou não elite. Somos todos iguais. Um era o Eliab da tribo de Dan e outro era o bisneto da irmã de Moshe, que é a irmã mais velha, Miriam. Miriam casou com Caleb, teve um filho que chamava Hur, Hur teve um filho que chamava Uri, e Uri teve um filho que chamava Bezalel. E, conforme te explico o Talmud, Bezalel tinha aqui 13 anos. E se faz a conta, o Talmud, inclusive, mostra que Bezalel é chamado de homem, e daí que se aprende, justamente de Bezalel, que um homem é chamado de homem quando faz 13 anos.
Aí que faz um barulho.
Porque pois, a idade de ser adulto, a maioridade. Mas vamos voltar ao nosso assunto. E a Torá nos descreve, inclusive nós vimos semana passada, que Bezalel era chamado, que a Kadosh Baruch Hu colocou nele sabedoria, dotou ele de sabedoria, entendimento e capacidade, mas como que chama sabedoria? Yodea Mahashavot. Ele sabia pensamento, Lasot, Bazav, Ochet, Devanekoshi. Sabia pensamentos e o que fazer, tinha ofício na mão. O que significa sabia pensamento? Explica o Talmud que ele sabia destinar cada coisa ao lugar, à finalidade certa. Ele tinha essa capacidade. Ele tinha a capacidade de saber. Ele tinha que usar, por exemplo, ouro para a arca, para o estampo da arca, para os querubins. E tinha que usar ouro para como cobrir as varas da mesa. O ouro de quem usava para o quê? Os dois são ouros. Os dois são objetos sagrados, mas os querubins, aqueles anjinhos que estavam no tampo da arca sagrada, ou a própria arca sagrada, que era coberta por ouro por dentro e por fora, era muito mais valiosa. Era a arca sagrada. Então, o que é melhor? Colaborar para o quê? Para a arca sagrada ou colaborar para as varas? Se você vai perguntar, todo mundo vai querer doar para o Sefer Torah, para o Aron HaKodesh. Se você tem a chance, você prefere dar para o Aron HaKodesh. Onde você quer o nome gravado? No Aron HaKodesh ou numa plaquinha que está na sala de fora, ou numa cadeira, na última fileira. A pessoa quer aparecer mais, ou onde ele quer aparecer, onde está mais importante. Se diz que Bezalel tinha um espírito, um dom de Deus, dele saber utilizar as coisas e dar o destino mais elevado de quem era realmente mais elevado. Nós não sabemos quem é mais elevado. Nós não sabemos, nós que enxergamos. E aqui uma deixa importante. Nós não sabemos quem é mais elevado do que quem. Nós podemos ver quem demora mais tempo para rezar, mas não significa que ele está rezando. Talvez no meio tempo ele está pensando nas duplicatas, na oficina que tem que levar o carro, como vai discutir com o seguro que não está aprovando a liberação da vistoria, sei lá o quê. O fato que ele está demorando não significa que está rezando. Nós vemos a aparência, nós vemos às vezes um pouco atitudes, mas atitudes também não sabemos se a pessoa faz porque ele quer fazer ou porque ele quer aparecer. Bezalel não precisava, ele recebia de Deus essa inspiração divina. Ele sabia qual usar para o quê, como. Finim, se diz, vinha dos céus, um dom. Esta era uma coisa que ou se tem ou se tem, isso não se compra nem com um cartão de crédito. E Bezalel sabia o que fazer. Tem uma famosa história do Rav Chaim de Volozhin.
Quem é?
Rav Chaim de Volozhin, que ele costumava, ele mandava um emissário para juntar tzedaká. E numa oportunidade ele falou: sabe, Rabino, eu viajo de carona na carruagem, sei lá o quê, e há lugares que vou a pé, e demora muito. Se eu tivesse uma carruagem comigo, eu ia conseguir ir mais rápido na minha roda, fazer, visitar mais lugares, visitar mais gente, e se tivesse uma boa carroça com um bom cavalo, eu podia, em resumo, arrecadar mais. O Rabino pensou, falou: tudo bem, pega o dinheiro e compra. E sabe, Rabino, eu chego lá nas casas das pessoas, eu estou vestido como um schlepper, e as pessoas me veem como um schlepper. Quando você é um schlepper, o que te dão? Doação de schlepper. Então, se eu viesse melhor vestido, melhor apresentado, as pessoas vão dar mais importância e vão dar doação maior. Tá bom? Se você acha que isso vai ajudar para ir Shiva, pode fazer. E ele saiu na missão sagrada dele, arrecadar fundos para a Yeshiva de Volozhin, que ele foi de lugar em lugar arrecadando, e chegou numa determinada cidade, num cidadão que costumava doar bastante para a Yeshiva. Quando o cidadão viu que ele veio melhor vestido, com carruagem, com cavalo, falou: o quê? Eu dou dinheiro para a Yeshiva para isso? Não é para isso que eu dou, eu não vou te dar nada. E não deu. Ele continuou a viagem, voltou para Volozhin, deu um relatório para o rabino de tudo que arrecadou, os recibos e tudo, entregou dinheiro e falou, contou o episódio com esse cidadão que não quis colaborar. E o rabino falou: por que não quis colaborar? Ele falou: olha, não dou dinheiro para isso. Se conta que o Chaim foi para lá e foi visitá-lo e entregar para ele, entre aspas, essa, entre aspas, do, explicar para ele. Falou: olha, eu vi que você não doou, etc. Ele falou: sim, eu não concordo, eu dou dinheiro para Yeshiva, não dou dinheiro para gastar, dou dinheiro para que os bachurim possam dormir bem para estudar bem, que estejam bem aquecidos porque assim vão estudar bem, que estejam bem alimentados que vão estudar bem, mas não dou dinheiro para comprar carruagem e cavalos, comprar roupa para o Schnorrer, etc. Aí o rabino falou: sabe o que acontece? E ele contou essa passagem do Bezalel. E que diz Guimarães que Bezalel tinha esse dom de saber aplicar o de cada um em cada um. Falou também: nós na Yeshiva temos isto. Só que na Yeshiva a gente não necessariamente temos um Bezalel, mas temos também uma administração, que tudo vem para um fundo. E tudo se gasta do mesmo fundo, mas Deus, Ele, sabe qual o dinheiro que vai para pagar a comida dos rapazes da Yeshiva, para eles poderem estudar bem? Qual o dinheiro que vai para comprar lenha, para aquecimento? Falou, aquele que tem mérito e dá Lechem Shamayim, que ele dá de coração, que ele realmente está sendo nobre, isto Deus dedica para o melhor. Mas tem alguns que dão para aparecer. Então, eles, mas também precisa. Porque o que eles dão é necessário também. Só que precisa, então vamos utilizar para quê? Vamos utilizar para carruagem e para cavalos. E para feno. Por quê? Porque se eu não tiver carruagem, cavalo e feno, eu vou não conseguir juntar o outro dinheiro que ajuda para o resto. É toda uma estrutura. Eu não posso distinguir entre um e outro. Só que no Shamayim, eles decidem qual vai para qual. Na hora de construir o Mishkan, a gente não sabe, a gente faz uma vaquinha, sobra tudo. Quando eu vou fazer, por exemplo, sei lá, cabine primária na sinagoga, para o prédio, não estou fazendo cabine primária só para quem doou o mikve. Estou fazendo também para iluminar a cozinha, e também para iluminar a sinagoga, e para o ar-condicionado, e para o elevador, e para tudo. Não, não, você vai comprar X metros de cabo de cobre, etc. Não dá.
Para estudar, para poder ler.
Mas o conceito. Tem pessoas que fazem questão de dizer, Davino, você faz a verdade toda semana? Faz quidus toda semana? Quanta garrafa de vinho você gasta por semana? 10 garrafas entre sexta noite, sábado manhã, sábado à tarde, e Abdalá, etc. Um exemplo. Tem 50 semanas, 500 garrafas, eu vou te dar 500 garrafas. Ah, mas eu preciso de garrafa de, para o Seder de Pesach. Ele deu todo o Shabbat. Está escrito que tem um mérito especial que dá para Yain le Kidushu le Abdalá. Vinho para Kidushu le Abdalá. O pot para Urhim. Pão para os convidados. Será de comer para pessoas que vêm na sinagoga. Eu vou pagar toda a conta da Halá do ano inteiro. Está escrito, tem uma bênção especial que se faz toda semana para estas pessoas. São causas que têm, causas nobres específicas que têm e recebem uma bênção especial. Quem se dedica a isto? Ou luz para iluminar. Nerlamor, naquela época davam velas. Hoje em dia eu tinha uma pessoa, ele prosperou muito nos negócios, na época não estava muito bem. Muitos anos atrás eu comecei no Brasil, numa outra instituição, o primeiro projeto de fax, de Torá, por fax. Primeiro. E digamos, trouxemos um fax dos Estados Unidos que mandava até 50 cópias de fax. Eu consegui uma lista de fax, eu ficava mandando, programava, fiz vários grupos, então mandava 50 e mandava de noite. E tinha que ter uma linha dedicada, era de noite, enfim. A pessoa do uma linha de telefone, naquela época tinha que comprar uma linha, para quem se lembra. Comprou a linha, pagava a conta mensal da linha telefônica e comprou o equipamento de fax e o papel de fax. Falou, esta mitzvah é minha. E tudo o que precisava para esta mitzvah, ele, entre aspas, não pagava a conta de luz, da luz que gastava o fax, mas... Ele comprou o fax, o papel de fax naquela época era a bobina, o próprio aparelho de fax, uma coisa que tinha naquela época.
Faz tempo isso, né?
Faz mais de 20 anos.
30 anos,
quase. Não 30, mas mais de 20. Voltando ao assunto, só quero explicar. Como que, na verdade, se bem Moshe não nos conta o que usou para quê, mas... Boa noite, Dona Esther. Tudo bem com a senhora?
Boa noite.
Ele faz questão, o Talmud, de dizer que, na verdade, foi direcionado cada coisa conforme o mérito da pessoa para seu devido lugar, e que Bezalel tinha este dom de saber e... saber direcionar o que e de que e para onde. E de quem também.
Você falou de fax, eu lembrei que eu fazia cópias quando trabalhava na bar dela. Era uma gelatina. A gente fazia uma com uma... Escrevia a máquina com uma fita especial. Depois
copiativa.
Imprimia.
Um outro detalhe importante que aprendemos desta passagem, como falamos, Bezalel tinha 13 anos, que no povo de Israel não somente não se faz distinção de qual é a tribo da pessoa, senão qual é a idade. Uma vez que você é adulto, não faz diferença. Bezalel, com 13 anos, é considerado homem, e ele está ao lado de Moshe. Moshe é o grande líder, certo? E estamos falando que Moshe tinha aqui 81 anos. Porque 80 Moshe tinha quando saíram do Egito. E isto é no ano seguinte, quando foi erguido o Mishkan, como vamos ver na frente. Então Moshe tinha 81 anos. Aaron tinha 84.
E Bezalel 13.
E Bezalel tinha 13. E estavam trabalhando de igual para igual. E talvez a sabedoria de Moshe, de ele escolher um jovem e ver o potencial de um jovem e não ficar os velhos anos, só nós que sabemos que temos experiência. E um líder verdadeiro que já está preparando, entre aspas, uma sucessão, sequência, que é uma coisa muito grande que vemos em Moshe. Não é um momento vemos que os filhos de Moshe seguiram com Moshe. Mas Moshe está aqui, quem está com ele?
Mas ele teve inveja de Aaron.
Calma, calma. Quem está? Não, isso é outra coisa. O que que tem? Moshe, Beyad Itamar ben Aaron HaKohen. No primeiro versículo da Parashá. As contas que prestou Moshe, através de Itamar, filho de Aaron. Não porque meu filho não é, significa que então não vai ser filho de ninguém. Se o filho de outro tem capacidade, tem o potencial, tem o dom, vamos em frente. Inclusive, vemos aqui, ele pega o bisneto da irmã. A irmã mais velha, não?
Família, família.
Não é família, para ninguém.
Família dele. Desculpa.
Isso você está me lembrando, Korach. Korach argumentou isso e você sabe o que aconteceu com ele?
Na terra. Está segurando o Max.
Mas na verdade.
Tem.
Não, por exemplo, Aaron, Moshe falou para Aaron, para de certa forma satisfazer ele.
Pouco estranho.
Quando foi morrer. Foi aqui, ó, pelo menos você está bem com o teu carrinho, teu caminho.
Perdão, isso que Moshe viu. Falou para Aarão, não necessariamente como inveja, senão como louvor. Não necessariamente como. Não, não necessariamente como.
Então, alguma coisa assim.
Não necessariamente como inveja. Pode ser que Moshe está exaltando perante ele o que ele teve de bom. O fato que outra pessoa tem algo de bom não significa que eu estou com inveja. Uma inveja positiva pode ser que estou observando algo bom no outro e fico feliz por ele, mas inveja, popularmente falando, de forma vulgar, parece algo que eu tenho inveja porque você gostaria de você ter isto, e não necessariamente Moshe. Não, certa forma não. Eu estou feliz por você. Você te vê, se eu estou feliz por você. Não, puxa, por que ele ganhou e não eu? Isto é inveja.
Não.
Óbvio, eu acho que, perdão. Sim, mas.
Você entendeu?
Mas é por isso que eu estou corrigindo, para não ficar essa expressão.
Quando as pessoas falam, ah, terminei faculdade, eu terminei a escola, fui trabalhar com o papai. Quantas pessoas não falam isso?
E que tem a ver, não entendi.
Porque, de certa forma, esse é geralmente o caminho do mundo.
Não necessariamente.
As pessoas,
e ele vai trabalhar com o pai, termina brigando, não se entendem. E depois a família se desestrutura, não se fala, não se visitam, etc. Não tem nada a ver, já.
Mas a maioria começa assim.
Lamentavelmente, não. Ao contrário, isso já detonou muitas famílias. Yeah. Não necessariamente. E muitas vezes os filhos pensam que sabem e que como são filhos, é deles. Que se acha que está no mesmo nível.
Yeah.
E não entende que o pai, primeiro que nada, é pai. Não estamos no mesmo nível. Pai é pai. Não é parceiro. Pai não é amigo. Pai é pai. Ele pode ter atitudes de parceiro, pode ter atitudes de amigo, mas continua sendo pai. E na empresa, hierarquicamente, ele que sabe, ele que montou, ele pode te dar espaço. Mas uma questão, você está lá porque ele montou. Então você pode achar que você tem o segredo da felicidade, mas por enquanto ele demonstrou que ele tá, e se você não concorda, saiba você abaixar a bola e aceitar. E não chegou por onde chegou porque tem um filho como você, porque chegou onde chegou antes de ter um filho.
Só vai entender quando tiver filhos.
Sim, mas na verdade, o que eu quero dizer,
todo,
não, mas todas essas discussões surge quando tem trabalho em família. Só estou querendo um parêntese que surgiu o tema. Agora, voltando ao assunto, a Torá faz questão de dizer que Bezalel não era sobrinho neto de Moshe. A Torá diz que Bezalel é quem? Bezalel ben Uri ben Hur. Bezalel é filho de Uri, era filho de Hur. Hur tinha mérito próprio. Hur é aquele que estava com Aarão segurando os braços de Moshe quando tinha a guerra de Josué com o povo de Amalek. Hur estava ao lado de Moshe. Hur é um cara que se fez sozinho. E Hur quem era? Filho de Caleb. E quem era Caleb? Caleb é aquele que falou junto com Josué, os únicos dois que falaram bem da terra de Israel quando foram os espiões contra toda a massa. Então, peraí, ele tem uma linhagem própria, não é porque é filho de Moshe. Peraí, Caleb deu a cara para bater, não porque tinha o cunhado lá.
Você era casado com a irmã, né?
Com a irmã, com Miriam. E Caleb tinha mérito próprio, e Hur tinha mérito próprio. E Hur, o que aconteceu com ele? Foi morto porque se opôs ao bezerro de ouro. Peraí, olha quanta coisa aconteceu aqui. Sabe, estamos aqui falando, desculpa, é muito fácil falar. Então vem aqui o neto dele e de repente ele tem uma chance. Ele cresceu num berço onde ele aprendeu o que significa trabalho comunitário. Não é que ele surgiu do nada porque tem o tio avô. Ele já teve o bisavô dele. Quem foi Caleb?
O que
teve com Yeshua. Então tem mérito próprio. E como foi escolhido? Estava com Yeshua. Como chegou a estar lá?
Era assim.
Mas foi escolhido?
Onde foi escolhido?
Não entendeu?
Os 12 foram escolhidos.
Shlach lecha anashim. Deus fala para você, envia para você homens. Homens dignos. Então Caleb, foram 12 pessoas escolhidas a dedo por Moshe. Com a anúncia do povo inteiro. Cada um da sua tribo. Então não estava falando de que Caleb era um Zé Mané, um sem ninguém. Então, Bezalel era rei. O que você quer de Bezalel? Peraí. Ele cresceu e mamou isto, diverso. Então, logicamente, tem um rabino que sabe muito, estudou muito. Mas tem um rabino que ele já cresceu, filho de um grande rabino, neto de um grande rabino, bisneto. Ele já, a educação de casa já foi diferente. É, tem um mérito, não adianta, ele sabe isto. Faz parte. Porque ele cresceu num ambiente, numa atmosfera diferente do que se ele tivesse crescido no mato. Então, Bezalel tinha. Mas a grandeza, na minha opinião, foi ainda de Moshe, de dar esta chance, de observar isso e de perceber.
Aqui eu ia dizer uma coisa, uma experiência. O Abraão Garfield, que era dono da Porto Seguro, quando ele comprou a Porto Seguro, o filho dele, que é o Jaime, foi trabalhar numa corretora de valores, não foi trabalhar com o pai, que já era de seguros há muitos anos. E lá ficou durante muito tempo. Depois ele veio. Quando ele veio, mas ele estava preparado, o pai dele sempre trabalhou com isso. Quando ele veio, aí quando o pai morreu, ele fez o que fez. Já era grande a companhia, mas depois que o pai morreu, ele conseguiu fazer essa companhia.
Sim, acho
que mil vezes o tamanho. Mas era um filho que está de uma casa onde ele via, desde que nasceu, o pai trabalhava com seguros. Era empregado o pai dele. Era empregado da Boa Vista, companhia Boa Vista. Mas o pai não deu de mão beijada, não. Quando o pai comprou a Porto Seguro, ele foi trabalhar empregado lá, para ver como é o negócio duro. Depois, quando ele veio, ele fez o que fez. São mais de mil vezes.
Vamos lá, voltando ao nosso assunto.
O senhor falou do médico de Moshe, ele dado mais. Você sabe, ele recebeu um dom incrível, desde esse reconhecimento todo. Tá?
Perfeito.
Era um caminho natural ele pegar uma liderança dessa, uma posição dessa, né?
Sim, mas...
com 13 anos.
Mas está explicado que Bezalel... Está explicado que Bezalel também... Velasot, ele sabia fazer. Então disse, mas tem muita gente que sabe que aprendeu um ofício. Então explica nos comentários o que significa que ele sabe fazer. Então explica, se vamos ver mais na frente, a nossa paraxá, no capítulo 39 de Shemot, Bezalel traz que fizeram as roupas do Cohen e tudo mais, eram tecidos com fio de ouro. Diz o Talmud, Bezalel foi que inovou esta profissão, que do ouro dá para fazer fio e com isto tecer. Isto daqui era novidade. Ele não somente sabia aprender outros ofícios, ele tinha a perspicácia de desenvolver, entre aspas, de inovar, a criatividade. Ou seja, o mérito dele transcendia um dom recebido. Ele utilizava o dom recebido para, ao contrário, desenvolver mais. Tem gente que tem um dom, canta bonito, tem voz, mas não vai e estuda música, não estuda como posicionamento de voz, como respirar, não estuda como realmente desenvolver, porque tem uma voz bonita, mas não tem potente. Tem pessoas, tem gente que sabe cantar. Tá bom, e na sinagoga, por exemplo, que nós temos hoje em dia, cantar lá, desculpa, não precisa de muito, uma sala, um cubículo, entre aspas, que são 150 pessoas, 180 pessoas. Agora, vai, bota a cantar no Rosh Hashanah, com 700 e poucas pessoas e muitos conversando ao mesmo tempo, lá que quero te ver. Então nós trazemos um Hazan, que ele estudou canto, e ele treina, e ele pratica, e você vê que ele conseguiu um Neilá, um encerramento de Yom Kippur, que está todo mundo na sinagoga lotada, e todo mundo consegue ouvir. Ele desenvolveu um dom, ele foi estudar, não se encostou simplesmente no dom que ele tem. Entendeu? Tem gente que tem um dom de pintar e vai e estuda artes.
E quando a pessoa não sabe qual é o seu dom?
Ele tem que aprender a descobrir qual é o dom dele. Todo mundo tem um dom.
Que faz um teste de aptidão?
Não necessariamente. Ele pode perceber o que ele faz, que faz direito, que ele não somente que ele se organiza, que ele tem sucesso.
Que gosta.
Bagunça. Tá bom, pode ser.
Contas.
Pode ser, tem que procurar que empresa procura esse tipo de pessoa. Tem empresas que agitam. Oh, vai lá, o black box aí, como chamam os blacks aí.
Esquece, não fizeram esse ônibus aí.
Parte.
Balada,
bus. Primeiro que o Liao queria trazer isso, o Liao queria trazer faz 5 anos para o Brasil, não tinha ainda aqui.
2 anos antes do cara pensar em abrir, eu já tinha 10.
Ainda tem espaço.